Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que oficializou o resultado financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento de 6,3 bilhões de dólares, mas por outro lado fechou esse período com prejuízo de 408 milhões. Com isso, agora o prejuízo acumulado da Tesla conseguiu já passar nesse ano 1 bilhão de dólares e por conta disso as ações dela ao longo do dia despencaram quase 15% na Bolsa de Valores. Aí, junto desses resultados, a Tesla falou também, né, que o diretor de tecnologia dela, o cara chamado J.B. Straubel, tá indo embora depois de 15 anos, mas nem ela e nem o agora ex-diretor da empresa quiseram falar o que ele vai fazer de agora em diante. Agora, ainda sobre resultados financeiros, o Facebook também divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Aí, ao contrário da Tesla, né, eles mostraram que tiveram resultados bastante positivos, o que indica, né, que apesar de toda a crise aí de privacidade, ninguém está dando muita bola para esse assunto. O Facebook teve um faturamento de 16,9 bilhões de dólares, e desse valor todo, 16,6 bilhões, ou seja, 98%, veio de publicidade, um aumento de 28% aí na comparação ano sobre ano. A empresa falou ainda que o número de usuários ativos mensalmente chegou a 2,41 bilhões de pessoas e os ativos diários chegou a 1 bilhão e 590 milhões de pessoas, o que nos dois casos representou um aumento de 8% na comparação ano sobre ano. Agora, ainda sobre o Facebook, a empresa confirmou que se tornou o alvo de mais uma investigação aí do FTC, dessa vez por práticas anticompetitivas. O FTC vai investigar se a rede do Zuck está agindo de forma ilegal, né, quando o assunto é concorrência de mercado, e a expectativa do pessoal é que o FTC se pronuncie a respeito de mais essa investigação nos próximos dias. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Polícia Federal prendeu 4 suspeitos de ter invadido lá os celulares do Moro e do Delanhol. No total, foram 3 homens e uma mulher, né, que foram presos lá em Araraquara, Ribeirão Preto e São Paulo, e em seguida eles foram levados até Brasília, né, para prestar depoimento lá na Polícia Federal. A polícia está trabalhando com a teoria de que eles usaram o serviço de VoIP, né, que é de ligação pela internet, para deixar lá o telefone do Moro ocupado o tempo todo e fazer o código de verificação lá para entrar no Telegram Web e cair na caixa postal para eles conseguirem roubar. E além de ter prendido aí, pelo menos temporariamente, esses 4 suspeitos, a polícia também está investigando se e por quem também, né, que eles foram pagos aí para fazer essa invasão, e ela está tentando determinar, né, se tiveram outros políticos também que sofreram tentativa ou invasão de verdade aí para pegar esses dados. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que anunciou que está renomeando a plataforma web lá do pacote Office. O que rola é que até agora esse pacote era conhecido como Office Online, mas a Microsoft falou, né, que logo logo vai começar a chamar esse pacote só de Office, ao invés de Office Online. Ela explicou que o pacote Office evoluiu nos últimos anos, né, para a pessoa conseguir acessar o mesmo pacote lá a partir de qualquer plataforma, então não faz sentido continuar colocando um nome específico para cada lugar lá onde a pessoa acessa. Então a Microsoft falou que nas próximas semanas já, né, vai começar a adotar o nome Office para o antigo Office Online, e com isso também vai aposentar os outros nomes, né, tipo Word Online, Excel Online, por aí vai, né? E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou que mudou de ideia de novo, né, agora vai tirar a Cortana lá do Xbox One. Ela falou isso em meio ao anúncio de mais um redesenho, né, da interface lá do painel do Xbox One, e disse que com isso, né, vai tentar oferecer uma interface um pouco mais direta e simplificada lá, pra galera conseguir mexer. Essa nova interface, segundo a Microsoft, agiliza o acesso a títulos do Xbox Game Pass, ao serviço Microsoft Mixer, Microsoft Store e também Xbox Community, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a nova data de lançamento do Galaxy Fold, né, que é o telefone dobrável da Samsung, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui, mas esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece hoje quase 850 cursos em áreas que vão desde mobile, programação e front-end, passam por inovação e gestão, data science e marketing digital, vão até infraestrutura, design UX, e quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser ao longo de um ano. Então, se você quer aprender a trabalhar ou já conhece, né, que é melhorar o que você já sabe sobre 3D, sobre .NET, os programas da Adobe, programação para o Android e para o iOS, blockchain, design editorial, motion design, até coisa de AdWords, né, LinkedIn Ads também, faz o seguinte. Acesse o endereço alura.com.br/loopmatinal. Dá mais piada, né, nos cursos lá que você está afim de fazer, e quando você se matricular para estudar durante um ano, para fazer quantos cursos você quiser, você vai ganhar um desconto que é de 10%, que é bem bacana, né? Aí, além desses cursos, a Lura também oferece formações, tem avaliação de projetos, tem até uma parte de reforço online, né, de inglês e espanhol. Então entra no alura.com.br/loopmatinal e se inscreve lá com 10% de desconto. Mais uma vez, em alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem acompanha o mercado de tecnologia sabe que em abril deste ano, aos 45 do segundo tempo, a Samsung foi obrigada a adiar o lançamento do telefone dobrável, né, que é o Samsung Galaxy Fold, e isso aconteceu porque os telefones daquela mandou para a imprensa começaram a quebrar às vésperas do lançamento. Aí, depois desse adiamento, a Samsung falou várias vezes, né, que estava investigando uma solução, reforçando lá a estrutura do Galaxy Fold, e parece que ela conseguiu fazer isso. Ela disse que agora o Galaxy Fold vai ser lançado em algum momento, né, do mês de setembro, e aproveitou também para explicar o que ela fez lá com a estrutura do telefone. Ela mostrou que a partir de agora, aquela película, né, que cobria parte da tela, agora cobre a tela inteira, pra galera não achar que tem que tirar lá pra conseguir usar o telefone. E além disso, ela mostrou também, né, que colocou umas tampinhas lá na parte de cima e de baixo e ficava no espaço lá entre a carcaça e o display. Aí, além disso, ela falou também, né, que colocou umas camadas de metal lá por baixo do display pra conseguir melhorar a estrutura do telefone como um todo, e com isso ela tá falando, né, que acha que conseguiu resolver esse problema. Aí, pouco depois desse anúncio, né, o The Verge publicou um post lá que mostrou uma comparação bem detalhada entre o design do telefone antigo e do novo, né, pra ver especialmente a tampinha lá que tem na parte de cima e de baixo, e caso você queira ver essas fotos no detalhe, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Samsung, ela finalmente vai lançar aqui no Brasil o aparelho Galaxy A80. O principal diferencial desse aparelho é que o sistema triplo de câmeras traseiras, né, é giratório, e com isso o usuário consegue deslizar a parte de trás para fazer ela virar, né, e também se transformar na câmera frontal. A Samsung comentou que o Galaxy A80 vai chegar aqui no Brasil no dia 5 de agosto e falou também que o preço sugerido dele aqui no Brasil é de R$3.500. Agora, ainda sobre lançamentos daqui do Brasil, a LG lançou por aqui o aparelho G8S ThinQ. Ele tem uma tela OLED Full HD Plus de 6,2 polegadas, com recorte na parte de cima, né, para colocar a câmera frontal de 8 megapixels nos sensores também, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E além disso, ele tem câmeras traseiras de 13 megapixels ultra-wide, 12 megapixels normal, 12 megapixels também, né, que é telefoto, tem bateria de 3.550 mAh, tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço, roda Android Pie 9 e custa R$ 4.300. Aí, sobre esses sensores que eu comentei, né, que tem na parte da frente, é o seguinte. Existe o sensor Time of Flight, que é responsável lá para conseguir reconhecer o rosto do usuário, e tem também um segundo sensor, que a LG está chamando de Z-Camera. Ela consegue reconhecer os gestos lá no ar mesmo, né, da mão do usuário, para ele conseguir cadastrar uns atalhos, conseguir tirar screenshot, abrir aplicativo, né, também mexer em volume, fazer coisas desse tipo. E além disso, a Z-Camera também consegue reconhecer a mão do usuário como se fosse um reconhecimento facial, reconhecimento manual lá da palma do usuário. Caso você queira ver esse sistema em ação, né, ou ver mais aí sobre o LG G8S ThinQ, dá uma espiada aqui na descrição, que a gente aqui do Loop Infinito esteve no evento, né, fez um hands-on bem bacana para você ver lá no canal do YouTube. Agora, ainda sobre a LG, ela atualizou as TVs dela lançadas nesse ano, trazendo compatibilidade tanto com o AirPlay 2 quanto com o HomeKit lá, as duas coisas da Apple. Então agora, quem tem o modelo atual das TVs da LG, né, consegue fazer espelhamento e transmissão também de mídias a partir do macOS ou do iOS, e consegue também controlar as coisas lá conectadas da casa por meio do HomeKit. Isso tudo, inclusive, também dá pra fazer com comandos lá direto com a Siri, mas depende dela conseguir entender, né, o que você tá pedindo, cumprir, aí é um outro problema, né, que não tem muita solução por enquanto. Bom, e já que eu tô falando sobre a Apple, deixa eu encerrar a semana comentando que ela confirmou ontem no fim do dia que comprou uma parte grande aí da operação de modems móveis da Intel. Então ela vai pagar coisa de US$1 bilhão em troca de várias patentes, né, integração também de 2.200 funcionários querendo a Intel e agora vão passar a trabalhar na Apple, mas as duas empresas avisaram, né, que é possível que demore um pouco para isso acontecer de verdade. Isso porque além de todos os trâmites legais, né, que tem que acontecer entre as duas empresas, a negociação desse tamanho também está sujeita à aprovação do governo, né, para saber se a Apple não vai ficar com nenhum tipo de monopólio, vantagem competitiva indevida lá em relação ao resto do mercado, isso demora mesmo, né, para conseguir ser verificado. Aí na divulgação da confirmação dessa compra, a Apple falou também que além de patentes e funcionários, vai começar a assumir vários equipamentos e imóveis também, né, ligados à produção de chips móveis da Intel, e caso você queira ver aí esse press release completo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço ou um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã.